Muito bom dia a todos. Estamos em condições de começar a segunda parte da nossa reunião. Queria dar as boas-vindas e cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC, Autoridade Nacional de Aviação Civil, Dr. Luís Ribeiro, o Sr. Professor Carlos Salgado, Dr. Carlos Simões, a equipe que o acompanha. Estamos numa audição regimental sobre o plano de atividades da ANAC. Já combinei com o Sr. Presidente, aliás, como todos sabemos também, no fundo não é a primeira vez que fazemos isso, que é uma intervenção inicial de 10 minutos. Vamos ter contagem do tempo nos painéis da sala. Depois perguntas dos grupos parlamentares de 7 minutos com espaço individual e uma possibilidade de se entenderem de uma segunda ronda. Peço a todos o cumprimento mais ou menos rigoroso do tempo e, assim sendo, sem perdermos mais tempo, eu queria dar a palavra ao Sr. Presidente para a intervenção inicial. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu tentarei cumprir também com este tempo. Nós depois iremos deixar a apresentação para que possam consultar e, portanto, eu tentarei ser relativamente rápido sobre a mesma. O objetivo é também ajudar a caracterizar um pouco o setor em 2017 e, com isso, também fazer alguma projeção para o que será a atividade da ANAC, aquilo que projetamos para 2018. Aquilo que temos visto é assistido a um crescimento do tráfego e dos movimentos comerciais particularmente acentuado entre 2015 e 2017, com uma estimativa nossa de que este crescimento continue a ocorrer em 2018, mas a um ritmo ligeiramente mais lento, ligeiramente inferior a 10%. Mas mesmo assim, como podem ver, quando em 2015 tínhamos quase 40 milhões de passageiros, neste momento já vamos com 52,8 em todos os aeroportos nacionais, o que corresponde de facto a um crescimento de à volta de 33% nestes dois anos. Temos aqui alguns dados estatísticos sobre o número de aeronaves registadas, o número de operadores, o número de pilotos, que neste caso já vai quase nos 5.000, 600 instrutores, 1.500 mecânicos, uma série de dados para evidenciar a importância deste setor a nível nacional. Temos também dados estatísticos sobre o volume de emprego e o valor acrescentado bruto. Em termos totais, o setor pesa 1,51% no total do emprego da economia portuguesa e cerca de 2,13% no produto interno bruto. A atividade da ANAC teve que se ajustar em 2017 a este crescimento do setor. Portanto, tivemos cerca de mais 100 ações de auditoria, inspeções, investigações e testes realizados, elevando o total para 2.900. Ao nível da atividade de licenciamento, houve um ligeiro decréscimo que é cíclico. Se, por exemplo, muitas licenças terminam em 2016 e são renovadas em 2016, no ano seguinte poderá haver menos. Isto não significa que haja menos pilotos ou menos atividades licenciadas, apenas que há um ciclo de renovações. Concluímos e temos estado a fazer algum esforço de recuperação da conclusão dos processos de contraordenação, nomeadamente de fases de pagamento de taxas de segurança ou de passageiros desordeiros, e portanto esse é um grande esforço que temos vindo a fazer. E temos tido, naturalmente, em 2017, já todos sabem que foi um ano particularmente atípico em termos de acontecimentos no setor com disrupções de viagens. Tivemos um acréscimo de quase 3 mil reclamações de passageiros, o que também, para além desta atipicidade de alguns acontecimentos, também está em linha com o crescimento de 33% do número de passageiros transportados. Principais eventos em 2017 relacionados com o controle de gestão do espaço aéreo. Tivemos a visita do Papa a Portugal, que obrigou a uma série de procedimentos de coordenação. Tivemos também algumas ações relacionadas com a segurança aérea na parte do lançamento de balões de ar quente para o ar associado às festividades do São João do Porto. Temos feito alguns testes de sistemas de detecção e inibição de drones. Concluímos os procedimentos de handling, da seleção dos prestadores de serviço de handling nos aeroportos nacionais. tivemos o evento de disrupção de abastecimentos de combustível no aeroporto Humberto Delgado e já publicitámos o relatório final sobre isso e estamos em curso com o estudo de limites de vento no aeroporto Cristiano Ronaldo. Do ponto de vista da atividade legislativa, também tivemos um ano bastante atarefado, com a preparação do projeto de designação do coordenador de faixas horárias nos aeroportos coordenados, ou vulgo o diploma dos slots, a conclusão da proposta legislativa sobre o registro de drones e obrigatoriedade sobre responsabilidade civil, a conclusão da proposta legislativa referente à revisão do programa de segurança da aviação civil. Tivemos também muito envolvidos na revisão do regulamento base EASA relativo à segurança da aviação civil e na implementação do State Safety Program, que é uma exigência ICAO. Relacionado com as transportadoras aéreas, tivemos envolvidos a tentar minimizar os impactos das insolvências das transportadoras aéreas Monarch e Air Berlin. Tivemos também ativos relativamente à questão das greves do pessoal das transportadoras aéreas Ryanair e TAP e também tivemos bastante envolvidos na renovação da frota da TAP em termos de certificações iniciais das aeronaves que entraram na frota da empresa. Em termos de dinamização do setor, continuamos com as ações de divulgação da campanha dos drones e da campanha Voa na Boa. Há uma participação no Air Summit no município de Pão de Sor, que é um evento que se está a tornar relativamente importante para o setor, e algumas iniciativas desportivas e demonstração, como o Red Bull Air Race e outros festivais aéreos. Em termos internacionais, conseguimos colaborar com a Autoridade de Aviação Civil de Moçambique e com a Comissão Europeia para retirar Moçambique da lista negra da Comissão Europeia em termos de voos. Organizámos ações de formação com a CACL, com a Comunidade das Autoridades de Aviação Civil Lusófonas. Concluímos algumas consultas bilaterais de Air Service Agreements com Angola, Argélia, Togo, Nigéria e, particularmente importante, com a China. E também aderimos ao Grupo JARS de Estudos de Sistemas de Aeronaves Civis Não Tripuladas, que está a tratar do estudo da futura legislação europeia sobre esta matéria. Tivemos diversas auditorias internacionais, 4 auditorias da EASA à navegação aérea, manutenção, licenciamento e a SAFA Ramp Inspections, 1 auditoria da ICAO, 3 auditorias da ICAC que foram por nós solicitadas no âmbito da revisão do Plano Nacional de Segurança da Aviação Civil e 3 visitas técnicas da TSA dos Estados Unidos aos aeroportos nacionais. Para terem uma ideia dos resultados relativamente à auditoria da ICAO, antes da auditoria, a média de conformidade de Portugal com os protocol questions da ICAO era de 72,5%, portanto abaixo da média europeia, que era de 82,47%. Com esta última revisão, que incidiu nos protocolos de legislação, organização, navegação aérea e aeródromos, passámos para 86,85%, portanto acima daquilo que é a média dos Estados europeus. Refiro que na parte de organização em particular, o nosso compliance é de 100%, o resultado de 81,82% não está diretamente relacionado com a ANAC, está relacionado com a meteorologia e com a SPIAF, que tem resultados abaixo do esperado. Entrando no plano de atividades de 2018, eu vou passar esta parte rapidamente. A ANAC é uma pessoa coletiva de direito público com natureza de entidade independente, mas isso todos sabemos. Em termos de recursos humanos, estamos a fazer um esforço para dotar a ANAC de um acréscimo de quadros em linha com a evolução da procura dos nossos serviços. Para 2017 já tivemos um acréscimo de pessoal, mas acima de tudo, em 2017 já lançámos 45 concursos que estão neste momento a decorrer e que as pessoas irão entrar a breve prazo. Também nestes concursos está incluído o lançamento de concursos para muitos daqueles que eram prestadores de serviços que na realidade estavam nessa situação decorrente das limitações que existiam no INAC até então e que, portanto, agora estão a ser integrados no quadro por concurso público, tal como os nossos estatutos impõem. Temos uma previsão de um mapa aprovado de pessoal para 2018, 276 pessoas. Naturalmente que isto é uma previsão a mais longo prazo e nenhuma organização consegue integrar este volume de pessoas num só ano na sua estrutura de repente, e portanto isto é um objetivo a médio prazo. Em termos de recursos financeiros, o nosso financiamento neste momento é assegurado prioritariamente através da taxa de segurança, com um pequeno recurso a outras taxas. O volume de multas e penalidades tem vindo a aumentar fruto da nossa tentativa de recuperar valores atrasados e em termos de custos, cerca de 24% serão despesas de pessoal e o resto são transferências correntes da taxa de segurança que nós cobramos para as forças e serviços de segurança. São à volta de 45 milhões de euros estimados para o próximo ano. Princípios de gestão por objetivos. Os objetivos têm que ser quantificados, têm que ser apresentados à Assembleia. Nossa missão é regular e fiscalizar o setor da aviação civil. Vamos passar estes slides. Os objetivos operacionais não mudam, estão definidos nos nossos estatutos. O objetivo 1, e esta é a ordem pela qual eles surgem nos nossos estatutos, assessorar o Governo ao nível legislativo, reforçar a ação de supervisão garantida de segurança, adequar a regulação do setor às necessidades do sistema de aviação civil, garantir a sustentabilidade económica e financeira e melhorar a qualidade dos serviços prestados. No âmbito de cada um destes objetivos temos metas quantificadas e temos diversas ações. No caso do objetivo, no objetivo operacional de assessorar o Governo, temos 18 processos legislativos, mais a assessoria que o Governo pretender de nós e a participação em reuniões internacionais. Tudo isto está discriminado, as iniciativas nos mapas, e eu, se tiverem dúvidas, poderei responder, mas não gostaria de perder demasiado tempo com isto. Relativamente ao objetivo 2, temos as ações inspectivas e certificação, elaboração de relatórios, mais uma vez assessoria ao Governo em termos de obrigações de serviço público e regime de mobilidade, implementação de State Safety Program, revisão de manuais e participação também em reuniões internacionais. No objetivo de adequar a regulação às necessidades do sistema, a produção de informação estatística, negociação de acordos sobre serviços aéreos, portanto os acordos multilaterais e bilaterais, elaboração de relatórios e parceiros e participação em reuniões internacionais. No objetivo 4, garantir a sustentabilidade económica e financeira, temos métricas próprias. A ANAC consegue assegurar todo o seu financiamento através das suas receitas próprias, portanto não depende do Orçamento de Estado e acaba por ajudar a financiar as forças e serviços de segurança naquilo que é a sua missão de segurança do sistema de aviação civil e estamos a tentar mudar o objetivo para termos mais receitas através da prestação de serviço ao setor e menos através da taxa de segurança. Relativamente ao objetivo operacional de melhorar a qualidade dos serviços prestados, nós temos várias campanhas ao nível institucional. Queremos melhorar o tratamento das reclamações a passageiros, até porque é objetivamente uma área que está em grande crescimento. Isso também está ligado ao sistema de gestão da própria ANAC, à informatização que precisamos de fazer dos serviços e, nesse caso, também melhorar a infraestrutura tecnológica dos sistemas de informação internos. Destaques para 2018, a organização da Conferência Internacional sobre Global Aviation Security Plan, que é uma colaboração com a ICAO que irá ocorrer em maio de 2018, com a presença da Secretária-Geral da ICAO. A organização da reunião anual da Comunidade das Autoridades de Aviação Civil Lusófonas, também em maio de 2018. Tentaremos combinar as duas para lhe dar uma maior visibilidade a esta iniciativa, a estas iniciativas da CACLO. E iremos também ter em agosto de 2018 a organização da reunião de diretores-gerais da Aviação Civil, que é uma colaboração com a ICAC. E era tudo, agora está disponível para as vossas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora aos grupos parlamentares. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Conselho de Administração da ANAC e agradecer as informações que nos trazem, preciosas para a análise daquilo que é o trabalho efetuado ao longo do último ano e as perspectivas relativamente ao futuro. E um primeiro tema que começo por colocar, Sr. Presidente, prende-se exatamente com a atividade operacional da ANAC e diretamente com, ponto 1, contratação de pessoal, ponto 2, capacidade de gastar o seu próprio orçamento. Nós temos vindo a tomar conhecimento de que várias entidades reguladoras, em vários setores, têm anunciado, e aqui particularmente no Parlamento, que estão impedidos de gastar o seu próprio orçamento, e quando o seu orçamento não depende diretamente do orçamento de Estado, mas sim de receitas cobradas pelas próprias entidades, e portanto sujeitos à lei de enquadramento orçamental e às cativações, têm mesmo sido impedidos de fazer algumas das ações de fiscalização. E têm sido impedidos de contratar o pessoal técnico necessário para a manutenção e para a continuação da sua atividade. E, portanto, este era um primeiro tema que colocava, é se a ANAC, de alguma forma, se sente impedida ou se encontra em cativeiro também relativamente à capacidade e à possibilidade de seguir e de prosseguir com a sua missão. E, portanto, feito este primeiro introito, eu partiria então para um conjunto de questões mais setoriais relativamente àquilo que foram as vossas atividades ao longo dos últimos tempos. Nós tomámos conhecimento ultimamente do processo de contraordenação e de fiscalização relativamente à interrupção do fornecimento de combustível. Ao que sabemos, portanto, foram afetados cerca de quase 500 voos, 40 e qualquer coisa mil passageiros. Sei que a ANAC, no seu relatório, informa que pediu às várias entidades envolvidas, principalmente aos responsáveis, e ao que parece responsáveis é exatamente o setor dos combustíveis, responsabilidades, metas para futuro em termos de prevenção relativamente àquilo que poderá vir a ocorrer, porque não estamos impedidos que fenómenos destes voltem a acontecer, e nessa circunstância, portanto, gostaria que com mais detalhe nos desse informação relativamente às medidas tomadas e de que forma está a acompanhar o processo de imunização aos passageiros. Em primeira instância, a TAP declinou responsabilidades relativamente a esse processo. Ao que se sabe, portanto, desde já assumiu que irá efetuar a devolução dos montantes aos passageiros, no entanto, ao que parece, tentar-se-á ressarcir junto da ANA, que ao que parece será um dos responsáveis. Portanto, se a ANAC está a acompanhar diretamente estas circunstâncias e de que forma está a pensar a acompanhar. Outro tema importante, e porque no ano de 2017 se registou o dobro das situações face a 2016, é a questão dos drones. Portanto, 2017 foi o ano recorde de eventos relativamente a drones. De resto, temos conhecimento de, através de pilotos, de aviões, de situações complicadas, na medida em que foi aprovado um regulamento em que os drones não podem subir a mais que 120 metros, e há ocorrências de drones a cerca de 500 metros. Portanto, a acompanhar aviões, inclusive, uma situação de proximidade do drone ao avião ter sido cerca de 30 metros e situações também houve em que os aviões tiveram que tomar medidas de segurança e ter evoluído para outros aeroportos, evitando a própria aterragem. Sei que o Governo anunciou, no início deste ano, a possibilidade do aparecimento de um decreto-lei. Ao que parece, também houve um grupo de trabalho que acompanhou estas matérias, mas, segundo se consta, o resultado deste trabalho encontra-se numa gaveta do membro do Governo. Sobre isto, eu gostaria de conhecer com mais pormenor o que se passou. E se a ANAC prevê que... Eu sei que o regulamento, já vi informações suas, que o regulamento que está aprovado, que acabou por ter algum sucesso na fiscalização e na avaliação que vai sendo feita relativamente a estas matérias. No entanto, eu pergunto à ANAC se é preciso tomar outras medidas, portanto, se da parte do Governo ou desta mesma Assembleia da República, no sentido de mitigar estes problemas que são gravíssimos. E sabemos que, muitas vezes, eventos como, por exemplo, as aves têm provocado acidentes. Outro tema prende-se com a desqualificação dos inspectores. No ano passado foi tema central da nossa audição a questão dos inspectores que terão sido desqualificados porque não tinha havido oportunidade de ser efetuadas um número suficiente de fiscalizações a aeronaves internacionais. Pergunto se este ano este problema se mantém, se já é possível termos os nossos inspectores suficientemente qualificados. Portanto, isto resultou de uma inspeção por parte da Autoridade Europeia e, portanto, era outra informação que parece importante. Um outro tema que eu vos trazia para esta sessão prende-se exatamente com o Scamov, não tendo muito diretamente a ver com isto. Eu verifiquei algures que a empresa que detentora do Scamov se queixou de que a ANAC não terá feito uma inspeção a um determinado helicóptero e que não teria ido a Ponte Sor e que isso teria contribuído para aquele problema que veio a ocorrer. A ANAC declinou responsabilidades até porque não tinha certificação relativamente às peças. A informação que temos é diminuta e, portanto, não consigo aduzir mais dados a esta situação, mas gostaria de perceber com pormenor. O que acontece é que a atividade foi encerrada por parte do Governo, estamos quase na época de incêndios e a ANAC também de alguma forma teve que ver com esta situação. Portanto, se por ação ou por omissão, eu gostaria de perceber a situação. Eu sei que o tempo está a terminar, Sr. Presidente, vou tentar ser o mais breve possível, depois deixarei então por uma segunda ronda, mas desde já aproveitava para colocar como último tema para esta primeira ronda a questão do plano de segurança do aeroporto. Ao que parece, o volume de serviços aumentou 150%, não só por novas linhas, mas também por o fluxo de turistas ao nosso país e pelos vistos, a infraestrutura manteve-se a mesma ou cresceu muito pouco. E nessa circunstância, tudo isto entronca naturalmente no plano de segurança do aeroporto. Eu sei que a senhora ministra anterior ainda tentou, de alguma forma, resolver parte do problema, mas depois foi impedida em virtude das competências deste plano de serem da ANAC. Portanto, sobre isto também alguma informação adicional. Mas depois outras questões eu deixarei para uma segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem então a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANAC, Dr. Luís Ribeiro.
Bom, eu gostaria de pedir já alguma compreensão, que normalmente as respostas são um pouco mais longas do que as perguntas e vamos ver. Relativamente aos temas da capacidade da ANAC de expor ou não do seu orçamento e da contratação de pessoal, em termos de contratação de pessoal, ela tem vindo a progredir sem qualquer tipo de constrangimentos, uma vez que conseguimos fazer alguma gestão orçamental desta matéria, e portanto os concursos estão lançados e temos vindo a integrar o pessoal, embora a um ritmo ponderado, digamos assim. Relativamente aos impactos das cativações e da lei de enquadramento orçamental, é um facto que temos sido atingidos por elas. Elas têm vindo a manifestar-se por duas vias. Uma, de cativações de verbas nas rubricas de contratação de serviços e outra ao nível da necessidade de obter uma autorização do Ministério das Finanças para lançar determinados contratos que não existiam em anos anteriores. Exemplos. No âmbito da gestão dos drones, nós queríamos lançar uma campanha de informação sobre as regras de utilização dos drones. Essa campanha, naturalmente, que envolve o recurso aos mídia, é um contrato novo. Precisamos da autorização do Sr. Ministro das Finanças. Essa autorização ainda não surgiu. Estamos expectantes que possa surgir durante o corrente ano. a tempo de, naturalmente, ser eficaz no início do verão, que é quando estes acontecimentos têm surgido com mais acuidade. Temos outros pontos, quer dizer, ao nível dos consumíveis. Há um ponto que nos preocupa em particular, que é o facto de já não conseguirmos garantir ter o papel para a emissão das licenças dos pilotos. Até ao final do ano, se nós não conseguirmos emitir as licenças, naturalmente que os pilotos se verão impedidos de voar, mas isso é uma situação extrema que eu tenho a certeza que até ao momento será desbloqueada. Ao nível das inspeções, por exemplo, temos mais inspectores, temos a necessidade de que eles se desloquem para fazer inspeções fora de Lisboa, mas não conseguimos renovar a frota de automóveis, não conseguimos ter mais viaturas à nossa disposição, e as que existem já têm uma quilometragem excessiva, estão desadequadas face ao tipo de utilização que nós temos, em que enviamos equipas de inspeção de 4, 5 elementos para fazer deslocações de 2 ou 3 dias, por exemplo, pelo norte do país, e vão 4 ou 5 pessoas dentro de um Peugeot 208 que nem sequer tem espaço para a bagagem dos próprios, quanto mais para o equipamento. Portanto, são estas situações que, de facto, revelam alguns constrangimentos, algumas mais preocupantes do que outras, e que tentaremos ir. Nós não nos temos manifestado publicamente sobre esta situação. Temos encontrado do lado do Secretário de Estado das Infraestruturas, que é com quem nós nos relacionamos, toda a boa vontade para tentar desbloquear estas situações, mas depois, objetivamente, em termos de resultados, temos ficado um pouco aquém. Relativamente à questão dos combustíveis, nós enviámos o relatório com as conclusões a que chegámos relativamente à análise desta matéria. De facto, a conclusão que nós chegámos, e que a própria ANMC, que é a Autoridade de Mercado Nacional de Combustíveis, chegou, é de que esta falha teve origem numa falha de manutenção e uma falha de operação do lado do operador dos sistemas de armazenamento de combustíveis, que está delegado numa estrutura chamada Grupo Operacional de Combustíveis, que é gerida pelas gasolineiras. Houve uma falha de manutenção que introduziu ar nas tubagens. Depois, ao nível da operação, esta falha não foi bem identificada e a operação que foi feita propagou a entrada de ar para os outros depósitos e tornou todo o sistema inoperacional. Nós, na altura, a nossa preocupação foi a de garantir que havia informação aos passageiros e que os passageiros tinham um canal para reclamar e para colocar as suas questões, uma vez que o acontecimento teve efeitos durante um dia inteiro, ou praticamente um dia inteiro. Criámos um e-mail específico para o efeito em que recebemos a maior parte das reclamações. Quando concluímos quais eram as causas, notificámos as companhias aéreas de que isto se tratava de uma falha de um seu fornecedor. Ao fim e ao cabo, os combustíveis são fornecedores das companhias aéreas e, portanto, não poderia ser indicada aqui uma causa de força maior que excluísse a responsabilidade das companhias aéreas da indenização aos passageiros. A partir do momento em que foram notificadas, algumas reagiram a dizer que não concordavam, mas no final, depois de algumas reuniões connosco em que lhes explicámos qual era o enquadramento e que, na prática, eles tinham que procurar o seu ressarcimento junto do seu fornecedor, acabaram todas, inclusivamente as internacionais, por anuir e por dizer que iam processar as indenizações devidas aos passageiros. Não tenho evidência de que alguma se tenha recusado e não temos reclamações de passageiros a dizer que não receberam as respectivas indenizações, o que é um facto extremamente, extremamente positivo para nós. Também tomámos a iniciativa de contactar as nossas congéneres internacionais para os alertar desta situação, e se eles próprios recebessem reclamações de passageiros internacionais sobre a sua alçada, para nos dirigirem essas reclamações para serem tratadas. Relativamente a drones, de facto, nós temos acompanhado o processo. A pedido do Governo elaborámos um primeiro draft de iniciativa legislativa sobre o registro e sobre o seguro de responsabilidade civil para os drones. O procedimento depois foi colocado a consulta pública, com algumas alterações. Nós próprios, depois de fazer o projeto, ele passa a ser do Governo e, portanto, algumas alterações nós próprios respondemos à consulta pública com algumas opiniões e alguns aprimoramentos. Na sequência do resultado da consulta pública, nós enviámos a consulta pública, o resultado e o relatório para o próprio Governo, com sugestões de aprimoramento do diploma, e este foi o ponto de situação que nós temos. Tanto quanto sabemos, o diploma está em processo legislativo, não sei em que estado. De facto, como eu já referi, em termos de outras medidas, estamos bastante preocupados com o início do verão e com o potencial surgimento de novos casos de avistamento. O registro por si só é uma boa medida, mas não resolve os casos de avistamento. Trata-se, na maior parte das vezes, não de comportamentos, posso chamar reckless, digamos assim, mas de falta de informação, e, portanto, achamos que uma componente essencial é a campanha de sensibilização para a utilização dos drones dentro das regras, e, como tal, depositamos muitas esperanças naquilo que possa ser a campanha do Voa na Boa, assim consigamos a autorização do Sr. Ministro das Finanças. Eu tinha mais três questões.
Mas pode continuar a responder, se calhar, dentro do tempo depois dos outros grupos.
Isso deixa ao vosso critério. Sobre os inspectores, eu posso dizer que a situação está ultrapassada e, portanto, os inspectores estão todos qualificados. Relativamente aos camóveis, planos de segurança do aeroporto, não sei se posso responder agora ou se poderei responder depois, ou se alguém mais irá fazer. Relativamente aos camóveis, há duas questões diferentes. Uma, que a empresa se queixa que a ANAC não inspecionou um dos helicópteros. Na realidade, é porque ainda não nos apresentaram toda a documentação relativa a esse helicóptero, e nós só faremos a inspeção depois de receber toda a documentação relativa àquele helicóptero. Relativamente à famosa peça OPC-60, verdadeiramente, o que nós insistimos há mais de um ano é que a peça deve ser substituída. A empresa que a devia substituir ainda não a substituiu e, portanto, nós consideramos que existe ali uma preocupação de segurança. Aquela peça controla os comandos do helicóptero. Se ela falhar, o helicóptero ficará sem comandos em pleno ar e certamente não terá um destino muito favorável. E, portanto, enquanto essa peça não for substituída, ou a entidade de certificação russa, que é quem detém a certificação do fabricante, nos disser que aquela peça é segura, porque eles conhecem melhor o helicóptero que nós, poderão certificar a sua utilização. Enquanto isso não acontecer, nós não autorizamos aquele helicóptero a levantar. Relativamente aos planos de segurança do aeroporto, não vamos confundir os planos. Os planos de segurança do aeroporto existem, mantêm-se atuais, são atualizados periodicamente através de instruções de segurança para reagir a novas ameaças. Há instruções de segurança sobre a verificação de líquidos, sobre a verificação de uma série de procedimentos de segurança. Eu já emiti à volta de 15 instruções de segurança desde que estou na ANAC. Isso são planos de segurança operacionais. Aquilo que está em revisão é o Plano Nacional de Segurança da Aviação Civil, que é o chapéu de todos estes planos operacionais, que tem regras relativamente, por exemplo, às reuniões das Comissões Nacionais de Segurança Aeroportuária, que nós queremos que sejam mais ágeis. Tem uma parte de atualização das contraordenações que não existia, portanto, se alguém falhasse, nós tínhamos muita dificuldade em aplicar contraordenações porque essa moldura não existia. Portanto, esse género de aprimoramentos será feito. Havia uma série de preocupações que não tinha a ver com a segurança da aviação civil, tinha a ver com segurança interna, que era de controlo de fronteiras. O aeroporto está desenhado não para impedir as pessoas de sair, está desenhado para impedir acessos não autorizados do exterior. E aquilo que se passava muitas vezes era uma tentativa de imigração ilegal, digamos assim, não um problema de segurança da aviação civil. A viagem terminou bem, os passageiros desembarcaram e depois tratava-se de um problema de controle de fronteiras. E acho que tentei responder a tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada.
E vou passar a palavra ao Sr. Deputado Luís Testa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC e os restantes administradores. Bem, uma breve consideração sobre a explanação que o Sr. Presidente nos fez a propósito do relatório que aqui nos apresentou. O relatório, bem sabemos, traça de uma maneira, de uma forma quantitativa, aquilo que são os propósitos do regulador. Eu julgo que tivesse interesse se pudesse, de uma forma qualitativa, explanar tanto quanto possível os diversos indicadores que aqui nos traz, dizendo também e compartilhando com a Câmara como este é um setor curioso. Ou seja, nós começámos esta legislatura em grande ebulição, num grande turbilhão, envolvendo inclusivamente o regulador setorial. Hoje as questões que concernem mais diretamente ao regulador setorial estão apaziguadas e pacificadas e, portanto, isso também pode transmitir uma aparente situação de pacificação em todo o setor. Contudo, há questões que eu acho que já foram absolutamente respondidas e, portanto, não colho o facto de eu as colocar de novo para obter resposta diferente, até porque a resposta que já foi dada me satisfaz plenamente e, portanto, não vou insistir novamente nas questões que já foram colocadas pelo deputado Carlos Silva, do PSD, e foi por isso que eu admiti que pudesse continuar a responder, porque isso também ia ao encontro das respostas que eu tentaria obter da sua parte. Contudo, há aqui uma questão, daquelas que eu entendo como mais qualitativa, que me parece que deve aqui tentar obter uma resposta ou, digamos, uma observação por parte do Sr. Presidente da ANAC. O setor da aviação civil é de extraordinária importância para a economia nacional. Assume-se como cada vez mais importante, face também àquilo que são os volumes de fluxo turístico que se têm verificado nos últimos tempos em Portugal, e nomeadamente nos aeroportos nacionais. Para isso têm contribuído, obviamente, os operadores turísticos, mas também as companhias aéreas que operam para e do território nacional. E, portanto, eu gostaria que o Sr. Presidente da ANAC nos trouxesse aqui como é que o Sr. Presidente encontra o setor, qual o nível de conformação do setor para com as regras, nomeadamente comunitárias, mas também as regras nacionais da aviação civil, qual é que é o nível de resposta dado pelos operadores da aviação civil aos cidadãos e, nomeadamente, na ótica da defesa do consumidor, porque já aqui nos trouxe a preocupação do tratamento da reclamação, e isso para nós é uma questão muito importante. Qual é que é o tratamento que é dado à reclamação, quer via regulador, quer via operador por si, e, portanto, qual é que é também o controlo que o regulador faz da reclamação e do seu tratamento por parte do operador. Depois, obviamente que sem nomear um operador, mas nós já todos, mesmo sem o nomear, todos o vamos identificar, existe um operador que trata todos os assuntos de uma forma bastante peculiar, quer se trate de localizações de aeroportos, quer se trate de preservação de avifauna, quer se trate de trabalhadores. Eu gostaria de saber se esse operador, que já todos percebemos qual é que é, relativamente e começa por um R e acaba no R, esse operador, do ponto de vista daquilo que é a sua interação com o regulador, se conforma com aquilo que é a atividade regulatória e se digamos que tem um comportamento urbano com a autoridade de aviação civil. Eu gostaria de perceber também se relativamente aos processos de contraordenação, que são muitas vezes levantados pelas mais diversas questões e tendo em conta a tipificação das infrações que existe nos diversos regulamentos, se existe contraposição por parte dos destinatários dos processos de contraordenação, se essa contraposição é frequente e se tem ganho de causa. Ou seja, porque o levantamento de processos de contraordenação também, mais uma vez, não pode ser visto meramente de forma quantitativa. Porque, como nós sabemos, é muito fácil levantar muitos processos de contraordenação. Aquilo que interessa é saber se esses processos de contraordenação estão suficientemente fundamentados e têm acolhimento suficiente na regulamentação que lhes permita estarem blindados a qualquer contraposição relativamente aos seus destinatários. E era essa questão que eu gostaria de saber. Por outro lado, também, se existe trabalho prévio relativamente ao processo contraordenacional, trabalho prévio preventivo, não é? Relativamente aos comportamentos desses referidos processos, e se a recorrência processual existe, ou seja, se existe o levantamento de um processo de contraordenação, se a contraordenação é verificada, se é aplicada à coima, e se o seu destinatário incorre mais ou menos na mesma infração que leva a que o regulador volte a repetir todo o processo para obter, afinal de contas, aquilo que é o objetivo do processo de contraordenação, é a conformação da atividade de acordo com a regulamentação. Por outro lado, gostaria obviamente de saber se existe alguma matéria, se existe alguma matéria emergente em que a Assembleia da República, e este é o momento, é também para isso que estas audições servem, estas regimentais, se existe alguma matéria que deva merecer uma observação legislativa por parte da Assembleia da República e por parte, nomeadamente, da Comissão Competente, da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANAC para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao estado geral do setor, o setor tem atravessado um bom momento, quer em termos de fluxos de passageiros com a recuperação da atividade económica global, e também que tem beneficiado bastante da estabilidade dos preços dos combustíveis a um patamar aceitável, digamos assim. E, portanto, as companhias têm beneficiado desse enquadramento, mas neste setor, que é um setor extremamente concorrencial, o que temos assistido é uma luta pelo crescimento, aproveitando este enquadramento favorável. E, portanto, aquilo que nos surpreendeu é que, de facto, neste enquadramento favorável, tivemos duas falências de duas grandes empresas que, naturalmente, tiveram repercussões. Isto é a prova de que o setor, de facto, é um setor extremamente concorrencial e que qualquer empresa está sujeita a essa pressão, mesmo nos anos bons, imaginemos nos anos maus. E, portanto, o setor, de uma forma geral, está pacificado, é um setor altamente regulamentado e regulado e, portanto, a maior parte das empresas e dos operadores conforma-se perfeitamente com a legislação e com as suas obrigações. Essas obrigações estão sempre a ser revistas, portanto, a ICAO neste momento deve ter à volta de 3 ou 4 dos seus anexos em revisão, está permanentemente a rever mais legislação. A própria EASA também tem uma atividade de regulamentação extremamente ativa, e o número de items que são objeto de verificação e que nós temos que os operadores têm que cumprir é cada vez maior. E, portanto, nós nunca conseguimos chegar a uma situação em que uma inspeção apresenta resultados completamente limpos. Isso é quase impossível. Há sempre um procedimento no meio que alguém não efetuou de forma absolutamente correta, e isso acontece sempre. O objeto objetivo é que os próprios, as próprias organizações invistam nos seus planos de safety management system, etc., e que e se encaminhem para, para esse resultado perfeito, que é quase uma utopia de alcançar. Em todo o caso, o nível de segurança da aviação, do sistema de aviação civil continua extremamente elevado e também a confiança que as pessoas depositam no transporte aéreo é prova disso. Relativamente ao tratamento das reclamações, é de facto uma preocupação que nós temos. Há cada vez mais passageiros, há cada vez mais reclamações, há eventos particulares que provocam picos dessas reclamações. A ANAC, de facto, tem alguma dificuldade em gerir um tão grande volume de reclamações, e estas reclamações são aquelas em que o passageiro não conseguiu fazer valer a sua queixa diretamente à companhia, que é o passo prévio. Portanto, só quando há problemas é que recorrem ao regulador. Nós temos várias fontes de reclamações, temos o livro de reclamações do aeroporto, temos livros de reclamações dos handlers das companhias, temos reclamações que nos são dirigidas diretamente. Aquilo que nós gostaríamos muito e que já manifestámos essa intenção junto da Direção-Geral do Consumidor é aderir ao livro de reclamação eletrónico, que nos permitiria tratar muito melhor e de uma forma centralizada todas essas reclamações e melhorar também a qualidade do serviço. O ano passado acho que foi dirigido apenas à ASAI, era um projeto suficientemente grande para que não considerassem a adesão de outras entidades. Nós gostaríamos que em 2018 considerassem a nossa candidatura, porque é, de facto, um aspecto que nos preocupa. Normalmente, devo dizer que a maior parte das reclamações dos passageiros são efetivamente endereçadas aos operadores e que eles as tratam e, portanto, do nosso lado temos muito pouco. Em termos de volume global, teremos uma percentagem relativamente baixa de queixas. Quando temos queixas, normalmente com a nossa intervenção, elas são resolvidas, como estes casos de disrupção de fornecimento de combustíveis do GOC ou das falências das companhias aéreas, em que nós também tivemos uma ação designadamente ao facilitar o retorno dos passageiros que ficaram faço a expressão, encalhados, digamos assim, em vários destinos no estrangeiro. Relativamente a um operador que não se preocupa com a avifauna, ele tem várias características. Uma delas é de ser extremamente agressivo nas práticas comerciais, mas tem práticas de compliance que são requisito em termos de cotação em bolsa, etc., muito fortes. E, portanto, a relação com os reguladores é extremamente cordata e atenta. As práticas comerciais é que depois podem deixar alguns dos passageiros e alguns dos seus clientes mais inquietos. Posso lhe dizer que quando houve a questão das greves, o presidente da empresa veio especificamente, quando nós o chamámos, veio falar connosco e apresentar as explicações que achava que devia apresentar e os esclarecimentos que nós lhe pedimos. Portanto, é uma relação que ao nível institucional é muito presente, muito estrita em termos de cumprimento das suas obrigações. Ao nível comercial tem uma vertente de mais agressiva, digamos assim. Relativamente aos processos de contraordenação, nós temos vários tipos de processos de contraordenação, para que entenda. Temos as questões mais corriqueiras dos passageiros desordeiros, e passageiros desordeiros normalmente ou consomem demasiadas bebidas alcoólicas ou fumam a bordo dos aviões. Temos alguns casos de violência contra as tripulações, e é esse tipo de questão. E normalmente nós aplicamos um processo de controle nacional e eles, na sua maioria, pagam e não protestam. Às vezes pedem para pagarem prestações, mas isso são as questões do dia-a-dia. Temos um conjunto de processos de contraordenação dirigidos às empresas, nomeadamente quando não honram os seus compromissos para com os passageiros, e nessas temos um alto grau de vencimento de causa. A última que tivemos muito grande foi a da EasyJet, em que a EasyJet foi condenada a pagar indemnizações aos passageiros ou, em alternativa, a providenciar viagens gratuitas para outros destinos, e, portanto, aí temos um alto ganho de causa quando chegamos a esse ponto de litigância. fazemos naturalmente algum trabalho preventivo para isso, e as pessoas sabem quais são as regras que se aplicam, e portanto tudo isso está muito, muito, muito definido em termos regulamentares. Depois temos alguns outros procedimentos em que existe maior litigância, nomeadamente a célebre causa do que é força maior para uma companhia, e isso acontece não só nestes casos de disrupções, mas acontece, por exemplo, com a inobservância dos slots em horário noturno. A companhia atrasou-se porque houve um passageiro que não embarcou a tempo e com uma criança, ou porque houve uma avaria e o avião teve que partir depois e a alternativa era 230 passageiros dormirem no chão do aeroporto. Esse tipo de situação em que já existe alguma litigância sobre a aplicação ou não da COIMA e o que é força maior para este tipo de situações. A taxa de reincidência, ela neste tipo de situações é relativamente grande porque é uma questão operacional recorrente e portanto há sempre a tentativa de fazer levantar o voo numa faixa horária noturna para não deixar os passageiros no chão. Isso também tem a ver com um pouco de gestão dos fluxos de passageiros e de indemnizações, e eles preferem incorrer muitas vezes nas multas do que ter conotados como mau serviço ao passageiro ou deixar os passageiros em terra. Portanto, nesses casos existe alguma taxa de reincidência. Relativamente a matérias, há um ponto que eu aqui gostava de esclarecer e que tem a ver com alguns pontos em que nós gostaríamos de ter alguma intervenção da Assembleia, e provavelmente teremos que fazer. Relativamente às contraordenações, há algumas contraordenações que são motivadas pelo não pagamento de taxas de segurança. Algumas são questões de gestão de tesouraria das empresas, que estão habituadas a pagar a 60 dias, mas aquela dívida vence a 30 dias e, portanto, há aqui pequenos prazos. Há pequenos aviões civis de transporte de executivos que aterram, fazem o seu reabastecimento, levantam outra vez e não se apercebem que têm que pagar a taxa de segurança. A legislação que nós temos para essa aviação civil de empresas implica coimas mínimas e máximas. A mínima é de 100 mil euros, a máxima será de 250 mil euros. O que significa que uma empresa, como por exemplo, imaginemos uma multinacional, não foi este o caso, mas por exemplo a Coca-Cola, um avião da Coca-Cola, da empresa, aterra em Portugal, esquece de pagar a taxa de segurança que é 2 euros ou 3 euros, de repente nós temos que lhe aplicar um processo de contraordenação de 100 mil euros, mais 250 de custos administrativos. Isto é o que diz a lei. Não há aqui qualquer tipo de facto de proporcionalidade, porque esta legislação está feita para grandes disrupções, grandes eventos, e não para estas questões mais pequenas. Nós tentaremos, porque nos temos debatido com essas situações, em alguns casos, tentaremos aprimorar e apresentar uma proposta de revisão do decreto-lei que enquadra estas contraordenações. Ele é autorizado pela Assembleia da República e, portanto, nesse caso, precisaríamos da vossa colaboração também.
Muito obrigada. Vamos ter
Em outras matérias sobre as cativações, objetivamente, nós gostaríamos muito que a Assembleia aprovasse o nosso orçamento ou que dissesse que ele deve ser alterado neste ponto ou naquele ponto e que depois nós tivéssemos a liberdade para efetivamente gerir, porque na prática depois somos nós que temos que prestar contas sobre aquilo que fizemos ou não.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Vamos continuar e pode ainda completar as questões que entender nas respostas aos senhores deputados que seguem. Vou continuar com o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de Sousa. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC e os membros restantes membros do Conselho de Administração. Queria agradecer também algumas das respostas que já deu, sobretudo ao deputado Carlos Silva. Creio que as respostas em relação ao seu deputado do Partido Socialista, Luís Testa, foram um bocadinho evasivas. Isso também é, em alguma medida, uma espécie de um pecado que este plano de atividades tem em relação a 2018. Senhor Presidente, é que Na sua apresentação, para além de uma série de itens que têm muito a ver com aspectos regulatórios, existe pouca estatística daquilo que efetivamente foi feito em 2017, do que, por exemplo, do número de contraordenações que foram feitas, quem é que foi alvo dessas contraordenações, qual o resultado dessas contraordenações, qual a receita que, qual o valor das contraordenações. O Sr. Presidente referiu agora, penso eu, que não é uma tentativa de se esquivar à aplicação de contraordenações, mas referiu que existe uma desconformidade entre, ou melhor, uma desproporcionalidade entre o valor da coima e o valor da violação digamos, do regulamento que corresponde a essa coima. Eu espero que isso não seja o argumento para dizer, como existe uma grande desproporcionalidade, isto não faz sentido nenhum, portanto não se aplica nada. Porque, Sr. Presidente, tem havido acontecimentos graves em Portugal, nomeadamente com alguns operadores, na operação em termos de ligações aéreas com o nosso país e com algumas regiões do nosso país. Há uma operadora que veio fazer base da sua operação aqui em Portugal, que foi apresentada como uma das grandes alavancas de crescimento do tráfego aéreo em Portugal e foi saudada por isso. Tem benefícios, incluindo financeiros, por parte da ANA Aeroportos de Portugal para fazer esse tipo de operação e algumas das bases, nomeadamente com o Porto. Recebeu de mão beijada uma série de ligações aéreas que anteriormente eram asseguradas pela TAP, passaram a ser asseguradas por essa operadora e de repente, o ano passado, entre setembro e outubro, a Ryanair cancelou milhares de voos em todo o mundo. Em Portugal cancelou 316 voos por aquilo que veio a público, tratou-se de um erro de escalamento de pessoas, nomeadamente de pilotos, que levou a milhares e milhares de cancelamentos de voos. Ora, isto não é um motivo de força maior, é, quanto muito, um motivo de incompetência maior por parte de uma empresa que não é capaz, ou melhor, que parte, se calhar, de pressupostos errados relativamente à disponibilidade total, 200%, por parte do pessoal que tem de voo e que pode, aliás, fazer o que bem entende para cumprir o seu escalamento de voos e incluindo as suas obrigações em termos de ligações aéreas que conquistou no âmbito dessa política agressiva que o Sr. Presidente falou. Eu não creio que isto seja uma política agressiva por parte de um operador. Eu creio que isto é uma política de dominação, de abuso de posição de dominação do mercado. Nós sabemos que no plano internacional o mercado das low cost em Portugal não é propriamente um mercado completamente concorrencial. Estamos a falar de 3-4 operadoras, quanto muito, que têm uma relevância nesse segmento de mercado. Portanto, a concorrência diria que é um bocadinho teórica, não é? Quando um determinado operador cancela centenas de voos, isso reflete-se imenso na capacidade de serviço público que essas operadoras prestam. Portanto, o que eu lhe queria perguntar, Sr. Presidente, é quais foram as consequências dessa atitude dessa operadora aqui em Portugal. 316 voos cancelados. Eu sei que não sei se todos os passageiros que tinham a direito à indemnização foram ressarcidos ou não, e se a operadora atuou impunemente com este tipo de comportamento. Foi levantado algum auto? Foi notificada alguma coima? Qual foi o valor da coima que foi aplicado? Ou ainda há dúvidas sobre a responsabilidade da própria empresa na supressão desses voos e dessa impossibilidade de cumprimento dos slots de voo que a própria empresa dispõe. A outra questão tem a ver com essa atitude que eu bem sei que há um requerimento do Bloco de Esquerda que o Sr. Presidente da ANAC vai ter que regressar aqui à Assembleia da República para responder às greves e ao comportamento da Ryanair na recente greve dos trabalhadores do pessoal de voo da aviação civil. Mas, independentemente disso, uma das coisas que eu lhe queria perguntar, Sr. Presidente, é o seguinte. Nós soubemos, a propósito desta greve, que os trabalhadores da Ryanair nem sequer têm um instrumento de relação coletiva de trabalho em vigor aqui em Portugal, porque a empresa, apesar de ter bases em Portugal, apesar de ter trabalhadores portugueses de várias valências, com várias categorias, a funcionar aqui em Portugal, não respeita a legislação em vigor em matéria de legislação de trabalho. Portanto, não tem um instrumento coletivo de regulação da contratação de trabalho. Portanto, isto é um bocadinho ir ao princípio da história.
E para terminar...
Vou já acabar, Sra. Presidente. Vou já acabar. Diga-me, Sr. Presidente, o seguinte. Vê se eu estou certo. Como é que é possível que uma empresa se venha instalar em Portugal quando há uma área nebulosa dessa empresa que não está regulamentada, que não tem legislação? Ou melhor, que a empresa se recusa a aplicar legislação. Como é que é possível que uma empresa funcione em Portugal não aplicando a legislação de trabalho que está em vigor em Portugal? Isso não seria razão suficiente para ameaçar, pelo menos ameaçar, caçar as licenças de operação que uma empresa tem em Portugal ou não? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, relativamente a valores de contraordenações, resultados, isso será objeto da apresentação do relatório e contas que temos que enviar ao Tribunal de Contas até dia 30 e, portanto, será objeto de um tratamento num documento autónomo e será enviado também para a Comissão com esses dados estatísticos. Aliás, em termos de produção de dados estatísticos, nós somos a contraparte do INE em termos de estatísticas da aviação civil e, portanto, o número de estatísticas que recolhemos sobre todo o funcionamento do sistema é extremamente elevado e temos sido rasgados elogios até em termos internacionais. Portanto, teremos esses dados e partilharemos com certeza esses dados com esta comissão. De facto, o valor das contraordenações varia muito. Quando eu referi aquele exemplo da questão dos 2 euros de taxa de segurança da origem, 100 mil euros de contraordenação, falo de um caso extremo, mas é um caso que já nos surgiu e que nos preocupa pela sua disparidade e também pela má imagem que projeta junto de operadores estrangeiros, mas a maior parte das contraordenações com passageiros desordens, etc., cifra-se na volta dos 2 mil euros, 1 mil euros, etc. Para empresas são valores naturalmente mais elevados, naturalmente que a inobservância de faixas horárias terá já valores por volta dos 100 mil euros para grandes operadores, etc., e portanto nós cobramos essas multas efetivamente, embora muitas delas sejam, por causa destas questões do que é ou não é força maior, acabem no Tribunal da Regulação em Santarém, muitas delas. Relativamente às questões da Ryanair, não existe uma concorrência teórica no âmbito das low cost em Portugal. A concorrência é efetiva e houve duas empresas low cost que faliram durante o ano passado e, portanto, essa concorrência é muito efetiva. Não foi por causa de Portugal, mas foi por causa da concorrência global. E Portugal foi bastante afetado por essas falências, porque tinha bastantes voos e passageiros afetados. Relativamente aos acontecimentos dos cancelamentos, de facto, nós chamámos cá o presidente da empresa que nos veio explicar o que tinha acontecido e as razões são deles, não foram violados quaisquer regulamentos em termos de segurança, portanto, são práticas comerciais que foram afetadas, os passageiros, tanto quanto sabemos, foram indemnizados na totalidade, foram reencaminhados, houve alguns problemas de acesso à informação, nomeadamente a disponibilização da informação em português, que nós tivemos oportunidade de tratar com os representantes em Portugal durante a crise que estes cancelamentos geraram e, portanto, essa informação foi melhorada e fizemos esse acompanhamento. Agora, objetivamente, a penalização para estas ocorrências é eminentemente comercial, foi a perda de receita e o mau nome que a empresa ganhou em termos de práticas comerciais, mais do que qualquer consequência teórica ao nível da regulação. Estamos a falar de cancelamentos. Estamos a falar apenas dos cancelamentos. Sobre o resto já falaremos. Relativamente a consequências, uma das questões que nós acompanhámos com particular acuidade era se estes cancelamentos teriam algum tipo de consequências ao nível da disponibilização de slots em Portugal. Todo o processo de gestão dos cancelamentos da Ryanair foi feito da parte deles com muito cuidado para evitar a perda dos slots, que depois entrariam numa base comum e seriam realocados de acordo com os pedidos das outras companhias e, portanto, eles tiveram cuidado muito grande em não fazer e, portanto, aí é a regulamentação internacional que se aplica. Nós monitorizámos a situação, mas não houve qualquer hipótese de realocar esses slots e, naturalmente, que houve aqui uma perda efetiva para todo o sistema porque não havia companhias disponíveis, não estavam à espera deste acontecimento e, portanto, não conseguiram fazer voos de substituição que ocupassem os slots que estavam alocados e, portanto, houve uma perda, naturalmente, para a economia nacional de passageiros que não vieram para Portugal e perda de atividade económica por essa via. Os slots são alocados com base numa conciliação que é feita a nível internacional, portanto, se a TAP tinha esses slots e os perdeu, é porque não manifestou interesse em continuar com eles. Isso aí posso garantir que o sistema é feito de forma muito automatizada e com total independência relativamente a essas matérias. Portanto, não houve uma cedência de slots e não há transações de slots em Portugal. Portanto, foram eles que deixaram de fazer aqueles voos e a Ryanair candidatou-se a esses voos e obteve o slot. Relativamente ao requerimento sobre greves, fiquei a saber que viria cá, ainda não recebi o requerimento do Bloco de Esquerda a pedir a audição, e será para esta comissão?
É a comissão que depois falará com...
Muito bem, então relativamente a isto, é uma matéria que tem a ver com a regulamentação do trabalho. A Ryanair é uma empresa licenciada na Irlanda e, portanto, não estamos aqui numa perspectiva de caçar licenças que são irlandesas. A empresa tem direito de estabelecimento em qualquer ponto da União Europeia, nós não nos podemos opor a isso. E, portanto, essa é uma matéria da transportadora, o licenciamento da transportadora é irlandês. Relativamente a outras licenças que elas disponham, são todas irlandesas. Não há, os contratos de trabalho regem-se pela lei irlandesa, embora depois haja a discussão, que eu acompanhei, embora não seja da competência da ANAC, relativamente a quais são as partes imperativas ou não do Código de Trabalho português que se devem aplicar em território português, que é naturalmente uma questão que nós acompanhamos porque é do nosso interesse naquilo que é a promoção de uma concorrência sã e leal entre transportadoras no território português. E, portanto, se já existe alguma competição em termos fiscais, o que nós não queríamos era que houvesse uma competição em termos laborais com empresas com estatutos diferentes a obter vantagens diferentes ou não. Nomeadamente, nós temos empresas portuguesas registadas em Portugal, temos operadores estrangeiros que têm base em Portugal e que cumprem a legislação nacional, e agora temos operadores que cumprem a legislação de outros países. E, portanto, em termos de concorrência, o que nós queremos é garantir que não há aqui uma alteração da concorrência que torne uns operadores mais competitivos com outros, do que outros, à base deste tipo de questões. E, portanto, acompanharemos naturalmente aquilo que a ACT decidir sobre esta matéria com muito interesse. Relativamente a caçar as licenças, acho que já respondi, não há aqui licenças da Ryanair para serem caçadas. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada, Sr. Presidente. E de facto, houve um requerimento do Bloco de Esquerda que foi aprovado nesta comissão e que depois será agendado. E que tem várias entidades, segundo sei, e que naturalmente nessa altura será convidado. E, muito obrigada. E vou passar a palavra ao Sr. Deputado do CDS, Helder Amaral.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Conselho de Administração da ANAC, na pessoa do Sr. Presidente. Dizer, nós estamos aqui, no fundo, cumprindo a lei quadro das entidades reguladoras e, portanto, ver se consigo situar-me na difícil tarefa de estarmos concentrados num plano de atividades da ANAC 2018. E nesse plano, a ANAC diz que será incrementada a atividade de fiscalização das infraestruturas aeronáuticas, quer na vertente safety, quer na vertente security. E aí eu gostaria de lhe fazer uma primeira pergunta, porque não fiquei totalmente esclarecido sobre o plano de segurança. O novo plano de segurança ainda não conheceu a luz do dia. Há um despacho do Sr. Primeiro-Ministro dando um prazo de 90 dias, em maio de 2017, portanto há uma comissão coordenada pela ANAC e compete à revisão desse plano à ANAC. Eu não fiquei exatamente esclarecido das razões e das causas do adiamento, o que é que está a faltar para este plano de segurança. Depois, ainda no plano de atividades, a ANAC diz que continuará a prestar apoio que lhe for solicitado no âmbito das soluções de incremento da capacidade aeroportuária de Lisboa. A minha pergunta é que alternativas o Governo solicitou à ANAC para serem estudadas? Quantas? Só uma? Se duas? Quais? Depois, ainda sobre, no plano mais genérico, sobre os problemas que falamos aqui, numa outra altura, sobre as certificações e sobre as inspeções da ANAC, obviamente o Sr. Presidente já disse que estava tudo normalizado, mas eu queria fazer-lhe em concreto sobre as inspeções SAFA, até para ver se tem um orçamento suficiente, quadro de pessoal suficiente, enquadramento legal suficiente. Sobre as inspeções SAFA, nós na última discussão chegámos à conclusão que em 2013 tinham sido feitas 100, mas em 2016 apenas 17 havia o problema da certificação dos inspectores. A minha pergunta, se são ultrapassadas, quantas inspeções foram feitas depois da nossa última conversa? E só me refiro às SAFAs, que são aquelas, no fundo, que deram tanta polémica. Depois, queria perguntar-lhe, já em concreto, em termos de número de ordens, na ordem 6, tem a ver com elaborar a portaria que define aeroportos, aeródromos, nos quais se pode cobrar uma taxa de segurança. Minha pergunta, estava já ou não definido aeródromos que era possível cobrar taxa? E se não, quais são os novos onde essa taxa se vai cobrar? Não me lembro bem do instrumento legislativo, julgar o do Decreto-Lei 254. E a minha dúvida é, porque noto, não sei se é verdade, se é só uma percepção, que há um incremento, ainda bem, o setor aeronáutico, felizmente, está a ter uma importância para o país. Eu estive a oportunidade de estar nos 100 anos das OGMAS e perceber um conjunto de investimentos e a importância que ele tem para a economia, mas acho que, a conta disso, os aeródromos também estão a ter um incremento Aliás, eu tenho o meu aeródromo já com capacidade de efetuar voos noturnos e, portanto, com o aumento dos voos, que é naquela linha de Bragança a Portimão. E a minha pergunta vai, no fundo, saber se é possível ou não, para camas que tenham Polícia Municipal, por exemplo, que a Polícia Municipal substitua a GNR nessas mesmas fiscalizações, no sentido de evitar essa taxa. Eu não vou dizer se essa taxa de segurança tem em si mesmo a prestação de um serviço ou não tem a prestação do serviço, é mais um imposto. Vou deixar essa questão mais jurídica para mais tarde, mas era, no fundo, essa é a minha questão. Depois tenho, nessa mesma linha, no número de ordem 9, houve um tempo em que nós discutíamos que os aeródromos eram, no fundo, eu fui vereador, mas felizmente não tive esse pelouro, estavam na alçada de um qualquer vereador, sem condições para isso. E fomos assistindo a um conjunto de acidentes, um conjunto de utilização, havia os aeroclubes. A minha pergunta é se há argumentação ou não, clara, para os diretores de aeródromos e qual é a situação atual. E já agora também para os agentes de informação de tráfego de aeródromos. Também há a regulamentação necessária. E depois passou ali um quadro sobre o número de licenças. E a percepção que eu tive é que estava tudo normal e que tinha havido até uma melhoria na atribuição de licenças. A informação que eu tinha é que havia queixas sobre os atrasos para a emissão de licenças. E, portanto, queria só que me precisasse, eu estava distraído, ou o quadro passou muito depressa e gostaria. Porque há muitos pilotos que se queixavam que havia, de facto, um atraso na emissão dessas licenças. Depois queria ainda perguntar-lhe, sobre os drones, de facto, reconheço, não sei se estou a ser correto ou não, que há uma tentativa de acertar com a legislação europeia, para que possamos fazer isso num tempo em que a legislação seja concordante ou, pelo menos, coerente com a legislação europeia, mas, ainda assim, tenho que reconhecer que alguma coisa foi feita. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Na data em que nós discutimos aqui as questões de drones e que originou a vinda do Sr. Presidente aqui à Comissão, também surgiram várias notícias sobre a utilização de lasers. E o número de utilização de lasers não era muito menor ou não é menos perigoso que a utilização de drones. E nós temos um conjunto de legislação, quer seja no Código Penal para a segurança de transporte aéreo, quer seja mesmo de regulação específica. A minha pergunta é o que é que a ANAC está a fazer, que propostas de alteração legislativa, que soluções tem para essa matéria. Depois queria ainda perguntar sobre o dispositivo, tem um pouco a ver com os drones, mas tem a ver também com o dispositivo do combate aos fogos. Nós temos um dispositivo um pouco mais ambicioso com a utilização dos aeródromos. Não estou-lhes a falar só daqueles que vão ficar com os carros-móveis, com os helicópteros, mas também alguns que vão ficar com aviões de reconhecimento. E a minha pergunta é se houve reuniões entre a ANAC e a ANPC, câmaras municipais, se esses aeródromos estão todos certificados e se essa utilização de alguns aeródromos, quer dos helicópteros, quer de aviões de reconhecimento, interfere ou não com a segurança, ou interfere ou não com a utilização normal dos aeródromos. Queria perguntar-lhe isso. E, para dar o exemplo, deixo as outras questões para a segunda volta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANAC para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, relativamente aos planos de segurança, O grupo de trabalho que foi criado para rever o Plano Nacional de Segurança da Aviação Civil concluiu os seus trabalhos e entregou um projeto de iniciativa legislativa ao Governo e que estará neste momento nas mãos do Governo para seguir o seu caminho. Portanto, essa parte do processo gerado pelo grupo de trabalho foi concluído e foi entregue. Aquilo que eu digo é que não podemos confundir aquilo que são os planos de segurança das infraestruturas com aquilo que é o chapéu global, que é o Plano Nacional de Segurança da Aviação Civil, que é mais um documento enquadrador em que esses planos de segurança operacional e o Plano Nacional de Avaliação da Qualidade de Segurança da Aviação Civil se inserem. Portanto, os planos existem, os planos operacionais estão atualizados, estão em vigor. o que está a ser revisto, e o Grupo de Trabalho entregou um projeto de revisão do Plano Nacional de Segurança da Aviação Civil, e estará no processo legislativo. Não posso informar-te de que fase é que ele estará. Portanto, os trabalhos foram concluídos. Relativamente àquilo que são os estudos encomendados pelo Governo, de facto houve um primeiro estudo que foi solicitado pelo Governo sobre as várias alternativas do NAL, que foi feito e que foi entregue ao Governo, em que se estudaram várias alternativas. Neste momento, aquilo que existe, tanto quanto é do nosso conhecimento, é um grupo de trabalho que estará a preparar a negociação com o concedente relativamente ao novo aeroporto, e recentemente foi-nos pedido que nos pronunciássemos sobre uma alternativa que, salvo erro, a Ordem dos Engenheiros Técnicos apresentou, de construção de uma nova pista em Alverca. E, portanto, foi um pedido que nos foi feito recentemente pelo Governo para nos pronunciarmos, e que, salvo erro, já teve uma pronúncia prévia da ANAV em termos de gestão do espaço aéreo. E, portanto, naturalmente que estamos disponíveis, temos o know-how, estamos disponíveis para fornecer ao Governo esse tipo de expertise que tivermos. Relativamente a inspeções SAFA, o número de 2017 é 235, e será incluído naturalmente no relatório de contas, mas, como digo, essa questão foi ultrapassada ainda no decurso do ano em que falámos, e as inspeções estão-se a processar agora de forma normal, como eu já referi, decorrente de algumas limitações em termos de disponibilidade de verbas para deslocações e estadas, e as limitações decorrentes da frota que temos atualmente ao nosso serviço. Continuamos a incidir muitas inspeções, ou talvez demasiadas, em Lisboa e não nos restantes aeródromos, embora aproveitemos ao máximo as deslocações de equipas de inspeção para também fazer essas inspeções noutros aeródromos, como Porto, Faro e também nas ilhas. Não nos podemos esquecer, também nos temos que fazer nas ilhas. Relativamente à revisão dos aeródromos em que pode ser cobrada a taxa de segurança, existem já aeródromos em que ela pode ser cobrada. Normalmente, aquilo que fazemos é uma atualização que tem a ver com os valores e também tem a ver um pouco com a distribuição dos passageiros, e isso tem que ser permanentemente atualizado. E essa distribuição é feita de acordo com o tráfego. E, portanto, existe uma atualização permanente dessa portaria relativamente às atualizações de taxas de segurança. A Polícia Municipal pode substituir a GNR ou podem ser ambas substituídas por uma empresa privada, desde que as pessoas tenham a formação e a certificação adequada, que é a questão que normalmente se coloca nestas matérias, é se quem está a fazer este serviço tem, por um lado, o equipamento ao seu dispor, tem as infraestruturas adequadas e se tem as certificações adequadas. A certificação deste tipo de forças de segurança é um processo extremamente pesado, e justifica-se quando o tráfego atinge um determinado patamar. É muito mais fácil para uma força global como a GNR ou a PSP ou algumas empresas de segurança terem este nível de preparação e de gestão dos efetivos formados do que propriamente uma polícia municipal, que ficaria muito dependente de dois ou três efetivos que possam ter este tipo de formação. Mas, teoricamente, pode. Relativamente à regulamentação sobre diretores de aeródromo e agentes de informação de tráfego, os AITAs, existe alguma regulamentação. Nós queremos melhorá-la para dar mais destaque ao papel do diretor do aeródromo. O diretor do aeródromo é o nosso representante no aeródromo e, portanto, tem poderes de autoridade. a maior parte das vezes confrontam-se com a situação de ter que chamar a atenção ao proprietário do aeródromo, que normalmente é o Presidente da Câmara, de que está a fazer qualquer coisa mal. É uma situação, de facto, muito, muito complicada, mas que, efetivamente, é um facto, porque eles têm esses deveres. Nós tentaremos numa revisão deste diploma, dar-lhes algum estatuto mais diferenciado em termos de direitos e prerrogativas da autoridade. Muitas vezes passa por coisas tão simples como o facto de não terem um cartão a dizer autoridade aeronáutica e, portanto, não são reconhecidos até pelos próprios utilizadores do aeródromo como uma autoridade perante os utilizadores. Portanto, temos aqui alguns aprimoramentos para fazer. E reconheço que durante algum tempo não havia uma comunicação fácil da ANAC com esses diretores de aeródromo. E nós apercebemos disso da primeira vez que fizemos uma ação de sensibilização sobre a utilização de drones, em que reunimos os diretores de aeródromo, que era uma das partes objetivamente necessárias para garantir a segurança da utilização dos aeródromos, e eles vieram-nos dizer que gostaram muito de lá estar porque era muito raro e nunca tinham estado todos reunidos com a autoridade ao mesmo tempo, uma coisa que nos causou algum espanto na altura. Relativamente à emissão de licenças, há ciclos em que são pedidas mais licenças e outros em que são pedidas menos licenças. No caso de 2017 foram pedidas menos, não houve uma questão propriamente de atrasos, é uma questão cíclica, depende do número de licenças emitidas em cada ano. Os atrasos, nós não tenho evidências de que os atrasos da nossa parte estejam a aumentar de forma significativa. Aquilo que acontece é que a pressão do ponto de vista da disponibilidade de pilotos por parte das companhias aéreas obriga-nos muitas vezes a adiar até o último momento todos os proficiency checks, as ações em simulador, etc. E, portanto, acabam por nos apresentar os pedidos de renovação das licenças, e muitas vezes nos pilotos comerciais é a própria companhia que gera todo esse processo, e apresenta o processo completo muito tarde perante a autoridade. E, portanto, cria-nos alguns problemas de tratamento de todas as licenças a tempo de os pilotos poderem depois pegar na nova licença e fazerem os seus voos. É uma situação que nós temos estado a ver com as próprias companhias. Há situações em que nos pediram mais tempo para fazer determinados testes que nós tivemos que negar e, portanto, tivemos aí que tomar uma posição mais dura para evitar que este problema escalasse. Mas não existe do nosso lado um acréscimo de tempo para tratar esta situação. Relativamente à questão dos drones, de facto, o nosso regulamento está muito alinhado com a futura legislação europeia sobre esta matéria, em termos de segurança da aviação civil. O próprio diploma que foi desenhado a pedido do Governo relativamente ao registro e ao seguro também está mais ou menos alinhado com a legislação europeia, embora haja novas tendências da legislação europeia sobre categorização de drones e licenciamento de pessoal que pode pilotar drones que não está perfeitamente ainda alinhado, porque foi posterior, saiu posteriormente. Mas, de uma forma geral, estamos bastante alinhados e somos dos países que estamos mais alinhados com a legislação, a futura legislação europeia, pelo menos aquilo que conhecemos dela. Relativamente a lasers,
agradecia,
concluí-se. A legislação sobre lasers, a utilização de lasers contra aviões, está regulada no Código Penal como um crime contra a atividade de transporte. Qualquer iniciativa que nós fizéssemos para regular como contraordenação acabaria por desvalorizar aquilo que já é a moldura penal que existe para esta matéria. Portanto, é uma situação em que temos que ter muito cuidado, até porque os acontecimentos são relativamente parcos, digamos assim, em termos do número de ocorrências, e estar a criar um foco de preocupação aqui até pode ser contraproducente para uma certa tendência de estabilização do número de ocorrências. Seja como for, é uma situação que é muito difícil de apanhar os culpados, e nós temos tentado, junto até dos tribunais, nomeadamente do Tribunal da Concorrência e Regulação, sensibilizá-los para o perigo que é a utilização de lasers apontados à aviação civil. E, portanto, temos aqui uma campanha informativa também. Relativamente aos dispositivos de combate a incêndios, não existe interferência entre a utilização dos meios de combate a incêndio e o tráfego dos aerodromos. Naturalmente que as aeronaves de Estado que estejam ligadas ao combate a incêndios têm prioridade sobre os restantes, e os diretores de aeródromos gerem essas prioridades.
Muito obrigada. Como eu disse, vai ter ainda a oportunidade de desenvolver essas respostas. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente e membros da administração da ANAC e a equipa da ANAC aqui presente. O Sr. Presidente da ANAC, na sua intervenção há pouco, referia a propósito da greve dos tripulantes de cabine da Ryanair, dos tripulantes portugueses, que o Presidente da Administração da Ryanair, nessa altura, veio, a seu pedido, apresentar explicações. Eu percebi isso e estou a ver, pela sua reação agora, que estava a referir-se aos cancelamentos da companhia e não aos acontecimentos da greve e às denúncias que os tripulantes fizeram nessa altura. Ora, eu queria perguntar, precisamente então, face a essa correção, que diligências é que a ANAC tem desenvolvido relativamente às denúncias dos tripulantes de cabine em relação ao que se está a passar na Ryanair? E que diligências é que vão desenvolver? Porque, a partir do momento em que a entidade ANAC lava as suas mãos, por assim dizer, dizendo que há uma licença de outro país que não se vai agora caçar em Portugal e que a legislação no que diz respeito às regulamentações que são competência da ANAC, não estamos a falar de outras matérias, pode ou não passar por outras jurisdições, naturalmente que há uma clarificação que tem que ser feita sobre a intervenção da ANAC nesse domínio. E a intervenção da ANAC nesse domínio, inclusivamente no que diz respeito à verificação das matérias de planeamento, os planeamentos dos tripulantes, os chamados rosters, em relação aos manuais das companhias e ao seu cumprimento, isto é verificado em Portugal ou não é? Porque nós presumimos que não se vai dizer na Autoridade Nacional da Aviação Civil em Portugal que, como a licença é estrangeira, isto é tudo coisas que são, isto é lá com eles. Não há de ser. Qual é o entendimento de base operacional? Não só nos termos da lei nacional, mas nos termos até internacionais, nos termos da ICAO, nos termos da EASA, qual é o significado e a consequência de haver bases operacionais em Portugal? Uma companhia com licença de outro país está dispensada de cumprir a lei portuguesa nas suas bases portuguesas? Qual é o entendimento da ANAC sobre isso? E que medidas é que vai desenvolver, inclusive no que diz respeito às suas atividades para este ano, para fazer cumprir aquilo que tem que ser cumprido? Independentemente destas polémicas sobre licenças e bases, falando da lei nacional e das companhias portuguesas e do que está em vigor por aqui, uma pergunta também muito objetiva. A prerrogativa do comandante de, em situações de irregularidade, poder aumentar o tempo de trabalho em até 2 horas ouvida à tripulação, pode ser uma imposição? Pode o tripulante ser penalizado se não aceitar? Há um processo punitivo em função da não aceitação desse aumento por decisão do comandante? Esta é uma questão importante que deve ser esclarecida. E relativamente ainda à verificação por parte da ANAC da legislação nacional, é competência da ANAC a verificação do cumprimento do Decreto-Lei 139/2004, que tem a ver com as questões dos limites de tempo de serviço de voo e repouso. É a competência da ANAC. Não é uma questão laboral, social, da ACT, é mesmo convosco. E a pergunta é o que é que tem sido feito e o que é que vai ser feito no que diz respeito a esta verificação. Que levantamento é que vai ser feito ou está a ser feito sobre as questões da fadiga? As questões do chamado fatigue risk management deve ser vigiado sistematicamente ou só se verificar alguma razão, algum momento particularmente grave em que as campainhas de alarme tocam e as coisas passam a estar no centro das atenções. As questões dos horários irregulares, do trabalho noturno, dos ritmos circadianos que alteram o relógio biológico nesta atividade, neste trabalho, com implicações evidentes e com influência evidente nas questões da segurança. Três questões para terminar. Julgo que coloquei quatro ou cinco questões até agora. As três questões que me faltam têm a ver com a assistência em escala, com a atividade do handling e também com a chamada segurança aeroportuária, os chamados APAs, os assistentes de portos e aeroportos. Por um lado, pergunta também muito objetiva, decorrente da publicação das portarias de extensão relativamente à contratação coletiva no handling, que iniciativas têm sido tomadas ou irão ser tomadas pela ANAC, junto dos operadores licenciados, para verificação do cumprimento das mesmas. Há uma polémica muito preocupante relativamente à Portway e àquilo que está a acontecer com a providência cautelar da Portway para não ter que cumprir a contratação coletiva que foi determinada pela portaria de extensão. Na Madeira já não foram a tempo, no continente invocam a providência cautelar, portanto, afinal, o que é que se vai fazer em relação a isso? Ainda sobre a Portway, continua esta empresa a permitir ser ela própria a definir o que é ou não handling, o que é ou não assistência em escala. Estou a falar, por exemplo, do que se passa com a questão da assistência aos passageiros com mobilidade reduzida, que é uma atividade que está regulada e que há um decreto-lei sobre ela. E a questão é, a partir do momento em que uma empresa decide que essa atividade não cabe na esfera do handling, se isto cada um pode decidir em sua casa e em sua causa própria. É uma questão que levanta preocupações. Sabemos que já tem sido colocada junto da ANAC por parte do CITAVA, nomeadamente, que nos deu nota dessa informação. E, portanto, qual é a perspectiva da ANAC em relação a isso? Última questão. Tem a ver, como eu dizia, os últimos não são os menos importantes e a gente que o diga nas questões da segurança da aviação civil com aquilo que diz respeito aos APAs e às suas condições de trabalho. O despacho do INAC, antecessor da Autoridade Nacional, de 2003, estabelecia um conjunto de normas relativas à atividade da segurança aeroportuária. E entre essas regras, esse despacho definia que as entidades empregadoras devem promover medidas adequadas por forma a garantir que o pessoal de segurança da aviação civil apresente e mantém um nível de motivação elevado. Onde é que isto já vai, Sr. Presidente? Onde é que... 12 critérios, 12 fatores de motivação, o primeiro dos quais é a remuneração. Nós temos aqui na Assembleia vindo a acompanhar e a debater os problemas gravíssimos, quer de condições de trabalho, quer de baixos salários, de subexploração desumana que tem acontecido neste setor. E todas as semanas há APAs a abandonar a sua profissão, incumprimento dos requisitos, e a pergunta é que acompanhamento tem sido feito e que acompanhamento vai ser feito pela ANAC no âmbito das suas atividades desta situação e que iniciativas desenvolverá para inverter esta instabilidade que se verifica, porque pode-se dizer que o setor está pacificado. Mas isso pode ser nos acontecimentos mais problemáticos de segurança sentida. Agora, o que está a acontecer no terreno é de uma grande instabilidade e para a vida dos trabalhadores é tudo menos pacífico o que está a ser o dia-a-dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANAC para responder, faz favor, Sr. Doutor.
Bom, relativamente à primeira questão sobre os tripulantes de cabine, de facto, isto é uma matéria, cumprimento ou não da legislação, é uma matéria Legislação laboral é uma matéria ACT, nós preocupamos com aquilo que são os tempos de trabalho em termos de segurança da aviação civil e esses têm que ser cumpridos e a informação que temos e o planeamento é responsabilidade da própria companhia e é verificado pela agência irlandesa. Portanto, pela Autoridade Aeronáutica Irlandesa, do ponto de vista de conformidade dos planeamentos globais com a segurança da aviação civil. Nós depois fazemos, incluindo a base de Lisboa, o que nós fazemos depois é, quando fazemos inspeções às aeronaves, também temos itens para verificar se aquela tripulação em concreto cumpriu com os requisitos. Mas, portanto, é uma verificação por amostragem. Quem tem que aprovar os planos e os rosters é a Autoridade de Certificação e de Licenciamento, que é a Autoridade Irlandesa. O significado de existência de base operacional, confesso que não estava preparado para discutir esta questão em termos em detalhe. As bases operacionais são, de facto, estabelecimentos, é um termo mais operacional do que propriamente legal, mas eu poderei aprofundar esta questão com mais detalhe. Eu tenho, pelos vistos, virei cá novamente para discutir esta matéria e, portanto, nessa altura terei respostas mais concretas para lhe dar sobre esta matéria. Relativamente à prerrogativa do comandante de poder aumentar o tempo de trabalho, o comandante poderá impor à tripulação esse aumento do tempo de trabalho, mas a tripulação pode, por motivos justificados, negar-se a fazê-lo, alegando cansaço extremo ou impossibilidade física de o fazer. E a tripulação, e nesse caso, o comandante tem duas alternativas. Uma é de prosseguir sem aquele tripulante, e portanto aquele tripulante fica em terra, desde que consiga cumprir com os requisitos mínimos em termos de tripulação, ou então não fazer o voo. Agora, que o comandante poderá impor isso à tripulação? Pode, isso não se sobrepõe às matérias de segurança e de impossibilidade. Se um tripulante alegar impossibilidade física de fazer o serviço, então não há prerrogativa do comandante que se possa sobrepor a isso. Agora, depois isso tem que ser justificado pelo tripulante. E isso já é uma matéria do foro laboral da própria empresa, atestados médicos e evidências de que o tripulante, de facto, estava demasiado cansado para aceder à ordem do comandante. Relativamente a tempos de serviço, naquilo que são os operadores, dos operadores portugueses, essa verificação é feita. E, portanto, é feita por nós quando fazemos as inspeções aos operadores, em termos de rostering. Temos conhecimento de que a ACT, nesta última intervenção que fez relativamente à Ryanair, também tentou verificar esses elementos que estariam disponíveis nas bases da Ryanair e, portanto, eles poderão esclarecer melhor qual foi o resultado dessas diligências, mas nós fazemos essa avaliação daquilo que é o planeamento e depois, nas ações de inspeção pontual, fazemos a verificação daquilo que é, por amostragem, o resultado da aplicação desse planeamento. Não fazemos sistematicamente a verificação do cumprimento dos rosters. Fazemos isso por amostragem quando fazemos outras inspeções. Relativamente às questões de fatigue risk management, esse risco consta do manual do operador e, portanto, está lá plasmado as regras que têm que ser cumpridas. Têm que ser regras compatíveis com aquilo que é a legislação comunitária, nomeadamente a EASA, sobre essa matéria. Portanto, isso está perfeitamente definido. Não tem a ver, mais uma vez, com questões laborais, tem a ver com questões de segurança da aviação civil e são verificadas por nós. Isso inclui, naturalmente, as condições de trabalho, que são bastante complexas relativamente a ciclos circadianos, o que é que acontece quando se passa de diversos fusos horários. Tudo isso são regras bastante, bastante complexas que obedecem à legislação europeia e que nós verificamos. Há, de facto, algumas dúvidas e têm surgido relativamente à harmonização dessa legislação com alguma legislação nacional que existia sobre esta matéria. Nós temos sido questionados por diversos sindicatos e associações de tripulantes de cabine, etc., sobre estas matérias, e temos tentado esclarecer essas dúvidas. Portanto, estamos a colaborar com as várias entidades e com os próprios operadores nessa matéria e, inclusivamente, posso dizer que recentemente conseguimos aprovar junto da Comissão Europeia uma derrogação às regras para os pilotos da aviação executiva, executiva apenas, porque as características da sua função são muito diferentes da aviação comercial, em que tem longos períodos de voo, não de voo, mas em que são passageiros para posicionamento para depois fazer um voo. E, portanto, essas regras são diferentes e foi reconhecido pela Comissão Europeia, pela IASA, que aí as regras aplicáveis seriam ligeiramente diferentes do resto da aviação, nomeadamente da aviação comercial. Relativamente à assistência em escala, as iniciativas tomadas, nós quando foi publicado o novo acordo coletivo, oficiámos todos os operadores a dizer: atenção, há um novo acordo coletivo, vocês vão ter que se adaptar. A portaria de extensão foi publicada, salvo erro, em dezembro, e nessa sequência voltámos a oficiar os operadores todos a dizer: vão ter que nos informar a partir daqui qual é o acordo, a contratação coletiva que aplicam. O prazo para recebermos as respostas está terminado, já recebemos a resposta da maior parte dos operadores de assistência em escala, e por assistência em escala eu não estou a falar apenas dos handlers tradicionais, estou a falar do catering, dos operadores de combustíveis, etc. Cada um depois tem o seu próprio acordo, e, portanto, são respostas às vezes um pouco complexas. Mas estão a ser tomadas as medidas, faremos um ponto de situação disto com a ACT assim que tivermos todas as respostas coligidas. Relativamente à assistência a passageiros com mobilidade reduzida, eu confesso que não estou a par do ponto que está a levantar sobre se é ou não é assistência em escala. É uma atividade de assistência a passageiros e é uma atividade que é responsabilidade do aeroporto e concessionada a uma empresa. E, portanto, não estou a ver qual será o problema, mas vou-me inteirar dele para tentar perceber qual será. Pronto. Não sei qual é a argumentação da companhia para o excluir. Mais uma vez, vou tentar inteirar-me dessa situação. Relativamente às condições de trabalho do ZAPA, temos aqui duas questões também. Mais uma vez, uma questão for puramente laboral, outra questão de segurança da aviação civil. A questão a que eu vou tentar responder mistura as duas. E eu reconheço isso. E, portanto, o que é que eu iria dizer? Objetivamente, nós temos acompanhado os resultados das avaliações de segurança, os procedimentos de segurança implementados pelo ZAPA, com alguma preocupação, não só pelo crescente fluxo de passageiros, também como alguma gestão de filas de espera que se formam na infraestrutura. E, portanto, a nossa preocupação é perceber se a qualidade do trabalho efetuado e das revistas efetuadas se mantém ou não mantém. Começámos a perceber-nos pelas ações que fazíamos e que aumentaram de frequência, que grande parte dos APAs se queixava aos nossos inspectores de que não tinham condições, que não tinham períodos de descanso, etc. E nós, com base nisso, já temos uma reunião aprazada com a ACT para começarmos a fazer inspeções conjuntas. Porque mais do que saber se aquele APA fez um bom trabalho ou não e detectou uma ameaça que nós possamos colocar lá num exercício, o que queremos perceber é se ele não o faz porque não tem aptidão para isso, e pode acontecer, ou se os seus tempos de descanso ou condições de trabalho estão a afetar esse seu desempenho. E se estão a afetar esse seu desempenho, não adianta substituir esse por outro, porque ele forçosamente cairá na mesma situação. E, portanto, aquilo que consideramos, e temos já uma reunião agendada com a ACT para trabalhar essa matéria no próximo sábado, dia 12, é de, ao mesmo tempo que fazermos esta avaliação daqueles assistentes em concreto, porque a avaliação é sempre em concreto, também a própria ACT ter uma atuação para ver quais são as suas condições de trabalho a montante, os tempos de descanso, etc., para verificar se existe aqui alguma influência. Portanto, estamos a trabalhar sobre isso. E para já acho que respondi às suas questões. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Deputado, uma interpelação à mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu presumo que a Sra. Presidente irá agora dar início à segunda ronda. Eu queria apenas dizer que não é por não ter mais questões para colocar ou mais aspectos para esta reunião. Vai começar, já devia ter começado a reunião com a Administração da Transtejo noutra sala em que eu sou relator e, por isso, queria dizer que não vou fazer mais perguntas e vou-me ausentar por esse motivo, mas continuaremos a acompanhar estas questões.
Sim, muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Esta reunião também da Comissão já começou às 9 da manhã e também temos resvalado aqui um bocadinho nos tempos até, mas eu queria perguntar então se os Srs. Deputados querem mesmo dar início a uma segunda ronda. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Silva.
Senhora Presidente, o tema que o Deputado Bruno tem para resolver, eu também tenho que lá ir. Eu agradecia que era que não se iniciasse
então
a audição na circunstância em que também lá gostaria de emitir a minha opinião, não é?
Pois é, mas o Sr. Deputado também, colaboração para o cumprimento dos tempos também foi determinante. Eu até pensei que os Srs. Deputados, como falaram no início, não iam querer uma segunda ronda, uma vez que até tanto as respostas chegaram a ter 12 minutos como as intervenções chegaram a ter 8 e mais do que 8. Mas então eu faço a questão, damos por encerrada a reunião porque o Sr. Presidente e o Conselho de Administração voltará cá em breve, ou querem ainda dar início a uma segunda ronda para perguntas breves de 2 minutos?
Posso, Sra. Presidente?
Sim.
O cumprimento dos tempos, não essa responsabilidade não deve ser sacada ao PSD na medida em que penso.
Não, eu não falei em nome.
Cumprimos na íntegra essa situação. Acontece que relativamente às questões que provavelmente teríamos que colocar, naturalmente podem ser colocadas na nova audição que virá a ser feita. Não haverá esse problema. Tendo em consideração que existe um outro compromisso no qual eu também vou poder estar, portanto eu dispenso a segunda ronda. Muito obrigado.
O seu PS, faz favor.
Sr. Presidente, tendendo a que o Sr. Presidente da ANAC vai estar muito em breve também novamente na Comissão de Economia, dispensamos a segunda ronda.
Muito obrigada pela colaboração. O Bloco de Esquerda também me disse. É a mesma coisa, CDS igual. Portanto, sim, mas como o Sr. Presidente e o restante Conselho de Administração da ANAC, da Autoridade Nacional de Aviação Civil, vai estar cá muito em breve e como é normal, também as perguntas em geral também, embora se dirigem a um requerimento em específico, também no decorrer da audição há sempre mais perguntas de atualidade que acabam por surgir. Eu agradeci então também a colaboração de todos, as senhoras e senhores deputados e a todos e ao Sr. Presidente Dr. Luís Miguel Ribeiro, ao Sr. Professor Carlos Seruca Salgado e à Dra. Carla Simões. Muito obrigada pela vossa presença e até à próxima reunião. Muito obrigada.